Olá, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Que semana, hein, Luciana?
Pois é, verdade.
Semana de anúncio de pandemia, dólar estourando, e a gente aqui
e no campo?
As boas notícias nessa sexta-feira 13, né?
Pois é, mas e como é que tá no campo?
Então, no campo tá... é o que nós vamos saber agora, inclusive, com o nosso entrevistado de hoje, o Leandro Souza, gestor de riscos da FC Stones, que a gente sempre está aqui na sexta-feira falando com o Leandro para fechar a semana e fazer um prognóstico para a semana seguinte. Mas essa semana, para dar uma historiada e uma posicionada no nosso ouvinte, o dólar chegou a R$ 5,00, a saca da soja no porto de Paranaguá bateu lá, beirou os R$ 100,00 a saca de 60 quilos, aqui na nossa região chegou a 85, 87 em média. Muita volatilidade no mercado, né? As bolsas, tanto o Ibovespa quanto a de Chicago, fechando durante as suas operações para dar uma segurada nas negociações devido a grandes baixas. E conversando um pouquinho antes de entrar no ar aqui com o Leandro, apesar de hoje ser sexta-feira, ela até que foi sombra para quinta-feira aqui do dia 12, que ontem o bicho pegou mesmo, né, Leandro? Boa tarde. O que dá para fazer de análise, hein? Sobre essa semana, encerrando numa sexta-feira 13.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da CBN. A sexta 13 está fichinha para o dia que a gente teve ontem, como vocês disseram aí. Foi bastante volátil o mercado internacional, não só aqui no Brasil, né, com as sequências de anúncios da OMS, de pandemia e tudo mais. A gente teve fortes movimentações nas bolsas e, claro, a nossa moeda aqui, que precifica o soja e milho, né, também deu aí bastante movimento. A gente chegou a trabalhar com dólar a 5 e a gente encerrou mais próximo do 4,80. Né? Hoje, pela manhã, ele chegou a 4,68. Então, a gente falar aí de mais de 30 centavos de variação no dólar é uma movimentação significativa, viu?
Agora, Leandro, há quem diga que a falta de informações, essas informações desencontradas, é que tem causado essa volatilidade. Você concorda com isso, né?
Sim, e também isso não é nem falha do nosso sistema de comunicação em si. O mercado, sempre que tem um problema, né, que não consegue ter uma visão de futuro, ele acaba fazendo isso. A movimentação também, pessoal, ela acaba sendo um gatilho, né, esse problema do coronavírus, de outros problemas que a gente já vinha acompanhando, como economias mais fracas na Europa, né, a própria intenção dos Estados Unidos de redução de juros para a movimentação da economia, e a América Latina, onde nós nos encontramos, que também passou por muitos protestos e já vem, né, debilitada a nossa economia aqui do Brasil e dos nossos países vizinhos. Nesse ambiente, é nesse contexto que surge um vírus, né, e a aversão a risco traz esse tipo de movimento. Essa aversão a risco, ela traz oportunidades, né, no caso, para o produtor que é um comerciante de algo dolarizado, né, então, de fato, a soja e também o milho tiveram altas nos preços durante essa semana, principalmente puxados pelo dólar. Quando a gente olha a Bolsa de Chicago, fez exatamente o efeito contrário. Né? Ali onde a gente tem a referência da soja, por exemplo, a gente já tem vários dias seguidos de queda nos preços. Então, esse reflexo da alta aqui na nossa praça, no Paraná e no Brasil, é o câmbio.
Na região aqui, o mercado está pagando 82, 84. A saca de 60 quilos da soja, e antes de ontem estava beirando 85, né? E o que é que dá para falar, hein? Você acha que esse mercado vai se acalmar por a semana?
A gente acredita que até hoje, como a gente vai para o fim de semana, o mercado está praticamente evitando abrir novas posições, né, no mercado de câmbio, que tem dado esses preços ao produtor. A gente que chegou a trabalhar aí com mais de 1% de queda, praticamente inverteu, né, e agora trabalha com quase 1% de alta. Tá? Isso, esse tipo de movimento, Sérgio, deve continuar. Tá? A gente acredita que essa aversão a risco deve manter os mercados ainda na próxima semana, aguardando mais notícias. Existem movimentos do mercado financeiro, do Banco Central Americano, de outros bancos internacionais e no Brasil, para tentar conter o fluxo negativo, né, dentro desses países e no mundo. Tá? Então, claro que uma medida que contenha bem, né, esse fluxo, poderia até diminuir um pouco essa volatilidade. Mas, de maneira geral, isso deve se manter. Volatilidade vai traduzir em quê? Variações mais fortes no preço. A gente vê o preço variar até R$ 1,50 de um dia para o outro, né? Ou até mesmo no mesmo dia, a gente vê variação aí de alta de R$ 1, queda de R$ 1, nos preços de soja, milho e outros commodities também.
Agora, Leandro, tem analistas de mercados que dão conta que o dólar alto e a cotação da commodity da soja alta, vamos dizer assim, pode ser até uma ilusão, porque o produtor ele vai comprar insumo no dólar alto e não adianta o preço da saca em alta também, porque aí também a faixa de ganho continua sendo pequena ou se torna menor ainda, não é verdade?
Uhum. Isso, claro, que depende da safra que a gente está avaliando, tá? A safra que o produtor vende hoje foi feita com um custo, né? Eles já pagaram ou já travaram o custo desses insumos antes, né? Falando da safra 2021, a sua análise está correta daí. Para o produtor que ainda não fez todo o seu custo, né? Porque alguns pacotes aí de troca, né? Na base da troca do produto já foram feitos, né? Para esse que ainda teria o custo a ser feito, sim, né? O custo também acaba subindo com a alta do dólar. Mas o produtor tem aproveitado bem a safra atual, viu? A comercialização aqui no nosso estado, no Paraná e em outros estados, avançou muito essa semana. A gente fala aí de 15 a 20 pontos percentuais na comercialização em uma semana, 10 dias. É um movimento bastante grande e é o produtor mostrando que está aproveitando as oportunidades de preço.
É isso que eu ia te perguntar. É aproveitar o momento mesmo, né? E é claro que não colocar todas as fichas de uma vez só, mas fazer a sua programação, né, Leandro?
Isso. A gente estima que de 20% a 30% o produtor teria para vender, na média, né? E ele provavelmente vai segurar depois mais um percentual aí para vender no segundo semestre, né? O médio produtor consegue segurar aí já esse percentual aí para frente. É válida, né, a aposta quando você já tem um bom percentual aí comercializado, feito seus custos, que é o caso da safra 2020. Tá? A gente tem ainda o 2021 todo pela frente e o ideal é que se o produtor estiver travando seu custo nesse momento, né, para a safra 2021, que ele pense nos pacotes de troca para também travar a venda da soja com o mesmo dólar. Daí ele tira o risco, né, desse dólar cair lá na frente e vender a soja mais barato.
Leandro Souza, gestor de riscos da FC Stones, no nosso papo de sexta-feira aqui, falando sobre mercado. E espero que na próxima sexta-feira, Leandro, se a gente conseguir estar aqui conversando novamente, que a gente faça uma análise e sem sobressaltos, sem sustos e sem precisar tomar calmante nenhum, né? Uma boa tarde para você.
Correto. Agradeço aí a oportunidade de estar com vocês e bom fim de semana a todos.
Obrigado. Luciana Penha, uma boa tarde para você, para os ouvintes e até segunda.
Até segunda, Sérgio. Muito obrigada.